São 8 horas e 2. Hoje é quarta-feira, 31 de janeiro de 2018. Bom, antes de abrir aqui o microfone para o doutor Zero Costa, a gente vai passar aqui uma sonora sobre a febre amarela, né? O Ministério da Saúde, ela recomenda a vacinação 10 dias antes de viagem para o carnaval. Então, tá chegando por aqui o pessoal, a Daiane Vitor, diretamente lá da IBC, Rádio Agência Nacional, vai passar pra gente aí essas informações sobre a febre amarela, que realmente aí preocupa, né, tanta gente, e o caso cada vez está crescendo mais. Vamos lá então para essa sonora e a gente já volta falando com o Dr. Zero Cross.
Estamos a 9 dias do carnaval e quem está com viagem marcada para áreas de risco da febre amarela deve se vacinar o mais rápido possível. O Ministério da Saúde recomenda que a vacinação contra a doença deve ocorrer 10 dias antes de uma viagem para local onde existe a circulação do vírus. Os estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Bahia e outros são alguns em que a vacina é recomendada. O diretor de comunicação da Sociedade Brasileira de Infectologia, José Davi Brito, esclarece.
A vacina, para ter níveis de anticorpos protetores, precisa de um tempo, porque você vacina, você desenvolve toda uma reação dentro do corpo da pessoa, até você conseguir a síntese desses anticorpos, e isso leva 10 dias.
A recomendação é que crianças acima de 9 meses e adultos até 59 anos sejam vacinados. No entanto, quem tem alergia ao ovo e pessoas com a imunidade baixa não devem tomar a dose contra a doença, pois existe a possibilidade do corpo desenvolver uma forma mais agressiva da febre amarela. Isso pode ocorrer porque a vacina é produzida com vírus vivo atenuado. O diretor de comunicação da Sociedade Brasileira de Infectologia, José Davi Brito, detalha quais pessoas não podem tomar a dose.
Todos aqueles indivíduos que tenham alergia ao ovo, os indivíduos, sobretudo, em estado de imunodepressão, são aqueles que estão usando corticóide em alta dose, tratamentos reumatológicos com imunobiológicos, pacientes submetidos à quimioterapia, pacientes que estejam usando qualquer regime de medicamento com imunossupressor, e aqueles pacientes portadores do vírus do HIV com um CD4 abaixo de 350.
O Ministério confirmou 3 mortes por efeitos adversos da vacina contra a febre amarela. Investiga outros 3 casos. O último balanço da pasta revelou que 53 pessoas tinham morrido no Brasil devido à febre amarela no período de 1º de julho do ano passado até o dia 23 deste mês. Da Rádio Nacional em Brasília, Daiana Vitor.
É, Daiana Vitor, doutor, muito bom dia. Tudo bem com o senhor?
Bom dia, Milton. Prazer enorme estar aqui com você, com seus ouvintes aqui novamente. Prazer,
tem,
realmente.
O senhor tem algum comentário dessa matéria?
Você está falando da vacina?
Isso.
Da febre amarela?
É meio complicado, né? Tem que ter certeza para a gente estar tomando essa vacina?
Pois é, na verdade, assim, né? Você tem uma diferença entre surto e epidemia, né? Quando você tem, por exemplo, um evento isolado, então você tem lá um determinado surto, né? Agora, quando você tem esses 2 eventos isolados concomitantemente, você tem uma epidemia. Então, como aqui você tem aqui em São Paulo, Mairiporã, né, se eu não me engano, e Belo Horizonte, ali na periferia. Então, se você tem 2 eventos ocorrendo ao mesmo tempo, 2 surtos ocorrendo ao mesmo tempo, isso se caracteriza como epidemia. Isso é a definição mais técnica, vamos dizer assim, da coisa. Então, eu acho que estou dizendo isso por quê? Porque é uma situação grave, né? É uma situação que as pessoas têm que colocar atenção nela, né? Agora, você sabe uma coisa interessante? Vamos supor, você pega, é cultural também, né? Porque você vai, por exemplo, você vai visitar um amigo, ele tem lá um cachorro, né? Aí ele fala, meu cachorro tá aqui e tal, não sei o quê, tá aqui o caderninho dele de
vacinação,
ele vacinou tal, não sei o quê, tá tudo certinho e tal. Aí tem uma criança, por exemplo, a criança também tem, né, lá a caderneta, né, de vacinação, o médico acompanha e tal. Aí você pergunta pro fulano, e você, né? Aí ele fala, você, cadê a sua caderneta? Qual foi de uma vez que você vacinou, por exemplo, contra a febre amarela, né? E o adulto não tem, ele tem um problema cultural, a gente tem uma geração aí enorme que não sabe quando vacinou, se vacinou, por que vacinou, né? Contra o que vacinou. Então, eu não sou técnico nessa área, mas o que eu recomendo é procura o seu médico, né? Pega um histórico, uma instrução, né? Que eu devo fazer, eu sou alérgico, viu? O reportagem que você passou, né? Alérgico a ovo.
Ovo, alérgico, né? Interessante.
Então, de repente, o cara vai a óbito porque tomou a vacina, né? Mas eu acho que é interessante esse lado cultural do brasileiro, né? Ele compra algumas ideias, por exemplo, as gerações, e para você mudar, às vezes vai 20, 30, 40 anos, né? E assim vai uma série de outros itens que você pode colocar. Vou te dar um exemplo bobinho, mas, por exemplo, na minha avó falava, né? Você não pode comer manga e tomar leite.
Tomar leite, né?
Tá certo? Hoje minha sobrinha não consegue, ela vai lá, né? Você quer que bate a manga com leite ou com água, não sei, né? Você escolhe, né? Mas, por exemplo, há todo um problema cultural. Ela passou uma geração inteira disseminando aquela ideia, né? Você não pode chupar manga e tomar leite, né? E a vacina é outra coisa que é cultural, eu acho. O brasileiro, essa geração nossa, ela não tem a cultura de falar, não, eu tenho minha caderneta, eu vacinei, eu tive que viajar, fui pescar no Mato Grosso, sei lá, tomei vacina, né? E você sabe que a febre amarela, ela é histórica aqui na nossa região, na região metropolitana de Campinas, porque ela chegou
a dizimar
praticamente a população de Campinas, né?
Muito tempo atrás, o senhor contou essa história para a gente.
Contei essa história aqui, tem um livro, eu não vou lembrar agora o nome do professor, acho que é da PUC, que é O Olho da Serpente, O Ovo da Serpente, da Serpente, que se alguém tiver curiosidade de ler, não sei se tem ainda por aí, deve ter, né? Mas, por exemplo, conta toda a história de Campinas e como ela perdeu um terço da população só com essa febre amarela, né?
Tá, é um assunto bastante interessante, porque também matar o macaquinho, o pessoal está matando, mas não adianta, porque ele é vítima, né? O macaquinho é vítima, né?
Sim, ele foi picado, né?
Ele foi picado, então é uma...
E ele também não te transmite a... Eu acho que é uma falta... Eu acho que isso é um pouco de culpa do governo, né? De, por exemplo... instruir as pessoas, fazer campanha, né? Esse negócio, por exemplo, que você vê na televisão, né? Aquelas filas enormes, aquelas coisas. Eu acho isso aí realmente um atraso em termos de administração pública, né? Por exemplo, as pessoas têm que fazer que nem antigamente, vai nas casas, né? Tira lá o técnico lá, aumenta o número de técnico, vai nas casas, vai por essas senhoras, esse pessoal todo idoso aí sem saber se é para vacinar, não. Puta, é para vacinar.
Gente,
faz postos ambulantes, né? Circula dentro da cidade.
Uma ideia, né?
E vai buscar o fulano onde ele está, né? Explica para ele, né? Faz uma campanha de conscientização. Eu acho que isso é política pública, né? Agora vai, você sai daqui, vai para um posto, né? Às vezes você tem alergia, não sabe se tem, acaba indo a óbito só porque é má informação, né? Mas consulte o seu...
Justamente, a gente da mídia, a gente tem muita cautela, né? Porque o próprio ministério aí alertando se a pessoa tem alergia, se a pessoa tem problemas, procura o médico, se pode...
A idade também, idade, né? O limite de idade, mas eu acho que é um problema sério que estamos enfrentando.
Mas tá certo. Bom, a semana passada a gente não respondeu quase ninguém, porque devido aí foi uma quarta-feira... de muita turbulência. Mas ali, antes de entrar no assunto, são 8 horas e 10 minutos. A Cleide de Valinhos, ela pergunta para o senhor qual o ponto principal quando ela for participar de uma reunião com superiores dela. O que ela deve fazer?
Bom, Cleide, assim, você tem que estar preparada para encarar essa plateia, né? Porque é um público bastante especial, um público... de pessoas sêniores, né? Então, mas de um modo geral, quando você vai para uma reunião, você tem que ter esse público-alvo. Quem que é o seu público-alvo, né? Porque aí você vai construir toda a sua apresentação com esse norte, vamos dizer assim, com esse mote, com esse ponto central e como você quer atingir esses ouvintes, né? Você pode discutir outros aspectos durante a reunião, ter conversas paralelas mais amenas, mas você não pode perder esse foco. Então, por exemplo, vamos supor que o foco seja vendas. É lógico que o seu diretor de vendas lá vai estar interessado em saber quanto você vendeu, qual a margem, por quanto você vendeu, né? Se lá, vamos supor, está lá o acionista, não está tão interessado em vendas, ele vai estar interessado em saber se o que você vendeu deu lucro, não deu lucro, né? E quanto deu de lucro, né? Então você tem que construir essas reuniões, essa pauta, pensando muito no seu público-alvo, né? E tem que ser, vamos dizer assim, cirúrgica. Você tem que, mais do que ser simpática, você tem que ser empática. Ou seja, tem que se colocar no lugar da plateia e aí você transmite essa informação para eles. E vende essa informação para eles, né? E treina. E treina antes de entrar. E depois você treina de novo e treina de novo. Porque esse é o segredo, né? Vamos dizer, grandes empresários, o Steve Jobs, por exemplo, disse que aqueles 5 minutos lá que ele falava sobre um iPhone e tal, ele treinava a exaustão, né? Vamos dizer, cada palavra que ele falava, ele já tinha dito aquilo dezenas e dezenas de vezes, né? Então é isso, eu acho que tem que, para evitar situações constrangedoras, surpresas, e para que a sua reunião seja realmente produtiva, é essencial que você tenha saiba exatamente qual é o interesse dessas pessoas e construa toda o seu discurso, né? Linkado com essa plateia. E aí eu diria mais o seguinte, por exemplo, eu me lembro de reuniões que eu participava, por exemplo, antes de você entrar na reunião, uma reunião, por exemplo, para fechamento de contrato, o americano fazia aquilo que a gente chamava de deal breakers, né? Ou seja, até onde eu posso ceder, o que eu posso ceder, e se eu ceder aqui, eu, vamos dizer assim, não vou fechar esse contrato. Então ele saía com uma lista, às vezes você varava a noite no hotel discutindo aquela lista, e aí você ia para a reunião, e muitas vezes o cliente nem toca em alguns pontos da lista, né? Tudo bem que preço, essas coisas, são as coisas mais triviais, né? Mas tem outras coisas muito mais importantes, às vezes, para um fornecedor internacional, por exemplo, transferência de tecnologia, né? Então, enfim, então você criava aquela lista de deal breakers, que eram listas que você não podia abrir mão daquilo. E às vezes você ia para a reunião e saía da reunião, fechava o negócio e tal, e saía comemorando porque o cliente não tinha nem tocado naqueles pontos. Então eu acho que essa lista é importante saber até onde você pode ir, até onde você não pode ir, para poder sair da reunião, vamos dizer assim, vitoriosa, com sucesso.
Tá certo. O Fernando de Monte Acute, Fernando Monte Acute de Americana, perdão. Ele pergunta, na realidade, né, é preciso ter repertório para se fazer, mas ele quer saber o seguinte, o que é ser estratégico e precisa ser estratégico nas reuniões?
Sim, você precisa, o Fernando, um abraço para ele, amigo nosso aí de Sumaré, trabalha em Sumaré, né? O Fernando tem que ser estratégico, ou seja, tem que construir uma linha de raciocínio com começo, meio e fim, e aos poucos você vai conduzindo o seu público para o alvo que você, vamos dizer assim, pré-determinou, né? Nessas grandes corporações hoje, Milton, não tem mais espaço para amadorismo, você ir lá e falar assim, então eu vou lá, vou conversar com ele, vamos lá tomar uma água, um café. Não é mais assim. As pessoas, os profissionais de primeira linha, eles vão já preparados, estruturados, eles sabem o que ele pode ceder, o que ele não pode, qual é o objetivo da reunião, né? Não temos mais tempo para isso. Vamos lá ver o que é. Isso é amadorismo, né? Então é isso, você tem que ter dedicar um tempo para essa sua, um tempo anterior à reunião, né? Você tem que se dedicar para realmente obter os resultados que você queria. E outra, vamos supor, depende do nível de reunião também que você consegue, por exemplo, vamos supor, você consegue reunião com decision makers, né? Com decididores. Então você tem que ter, eu vi aí, você falou sobre uma notícia do Trump, por exemplo, Donald Trump. Se você tem, quanto tempo você vai ter, vamos supor, para falar para ele a sua proposta, né? Você não vai chegar lá e falar, tá chovendo, tá calor, tá não sei o quê. Você tem um tempo bastante limitado, né? Para dar a sua mensagem e ver se o cara morde ou não morde, né? Então, por exemplo, lógico que numa outra escala, quando você fala com o presidente da sua empresa, com um diretor, você também, o tempo não é tão limitado quanto falar com o Donald Trump, mas eu digo só para fazer a comparação, né? Extrapolação. Você tem que ser assertivo, você não pode ficar ali naquele nheco-nheco lá e tal, não sei o quê. E aí o cara, até pior, né? Porque você sai e o cara fala, pô, esse cara não sabe o que ele quer, né? Tá, não tem direcionamento. Então tem que ser muito estratégico.
E sobre o repertório? O repertório, o camarada tem que estar bastante, com bastante repertório. Se ele for usar pouquinho, é lucro para ele, mas ele tem que ter
bala na agulha. Sim, ele tem que ter bala na agulha. Ele tem que saber que ele pode receber um torpedo, né? Por exemplo, vindo pelos flancos, ele não estava preparado e ele acaba saindo e se saindo bem, né? Porque o que acontece? Quando você vai para essas reuniões de board e tal, então vamos supor, o fulano lá, o dono, o CEO da empresa, ele falou para você, olha, a meta é essa, não sei o quê, vocês têm que gerar 15% de lucratividade, não sei o quê. Você nunca tem esse. Você fala, então, conseguimos, parabéns, todo mundo fica feliz e toma lá um drink. Não existe isso, né? Então, era 15, mas deu 13, mas etc, e não sei o quê, e choveu e tal. Você tem que ir extremamente preparado.
Tá, essa é bom, doutor. São 8 horas e 18 minutos. O senhor Júlio, né? Essa pergunta já é da semana passada. Tem. O senhor Júlio, ele pergunta para o senhor o seguinte, né? É como que eu calculo a rentabilidade da minha empresa? Dois minutos, você consegue? Não, acho que não.
Acho que vamos deixar o serviço pessoal para a semana que vem.
Tá então, bom, né? Seu Júlio, mais uma vez aí, olha, eu gostaria só que...
Rio das Pedras, né?
Um abraço para ele. Um exemplo plástico, né, ele pediu aqui. Então, justamente, como ele pediu um exemplo plástico...
Só para falar o seguinte, a rentabilidade é feita hoje através do ROI, que é o Return on Equity, ou seja... quanto que é o retorno sobre o capital investido, né? Então, você colocou tanto de recurso na empresa e quanto é que aquilo te trouxe de volta. É uma taxa, na verdade, não é um valor absoluto. Mas a gente entra com mais calma na próxima semana.
Tá certo. Bom, eu gostaria que o senhor comentasse aí a matéria de domingo, bastante interessante, com bastante ilustrações. Eu vou só ler aqui uma parte para o senhor comentar, só fazer um resumo para a gente. O senhor colocou lá, na era moderna, o termo sábio mudou de significado, pois o conhecimento cresce exponencialmente e não é mais possível que um único ser humano possa aglutinar aí o conhecimento já adquirido pela humanidade.
É verdade, vamos supor, você até uma... Até uma determinada data, você tinha pessoas que detinham o conhecimento da humanidade em todos os campos, né? E aí você foi indo para uma especialização tão grande que é impossível hoje você saber o que está acontecendo em todos os campos, né? Então você tem outro tipo de sabedoria, né? Então vamos supor, o Einstein, ele tinha uma sabedoria matemática, física, e foi para o campo ali onde ele desenvolveu as equações no campo da relatividade.
Certo.
Depois você teve, mais recentemente, a física quântica, que também foram desenvolvidos uma série de equações que funcionam e tal. O Einstein desenvolveu as equações da relatividade para os grandes corpos celestes, né, etc. A física quântica já trabalha na nanotecnologia e tal. Hoje, por exemplo, você tem o Einstein como um gênio, esse pessoal que desenvolveu as equações da física quântica também como um gênio. As duas equações são, o conjunto de equações são verdadeiras, mas você não tem uma equação comum que conecte Einstein à física quântica, né? Então, por exemplo, os cientistas hoje buscam essa equação que consiga juntar a teoria da relatividade com a teoria da física quântica. E aí você vai ter um outro Einstein, provavelmente, né, que vai determinar isso, um sábio, né, uma pessoa, uma equipe, não sei, mas que provavelmente não vai saber nada da vacina contra a febre amarela, né, vamos dizer. Então, a sabedoria hoje, ela está fragmentada.
Tá certo, doutor. Interessante. Matéria que realmente eu
peço. Saiu no Tribuna domingo, né?
Saiu. E a pessoa que não leu no jornal pode entrar no
blog. A gente tem lá o blog. Tá bastante interessante, porque agora tem bastante artigo, né, que a gente está aglutinando ali. E tem mais de duas centenas de artigos. E você pode acessar lá, é o DR, né, Dado Rua, Zero, Z-E-R-O. Cost, COST.com.br.
Tá certo. Doutor, uma ótima semana para o senhor.
Muito obrigado.
8:22. Muito obrigado pela presença.
Você sempre tem uma surpresa com a música aí. O que, que você vai escolher hoje?
Gente, eu conheci essa música hoje. Eu sou fã do Gilberto Gil. Vi ele lá se apresentando. Não pessoalmente, que teve agora.
No show de São Paulo.
No show de São Paulo. Mas ele está super na internet também, o senhor sabia ou não?
Ah, ele está conectado.
Está conectado. E essa música dele, o senhor falou que essa matéria do Einstein, da evolução e cada vez acontecendo.
Indústria 4.0.
Gente do céu.
Bom, e nós então vamos de Gilberto Gil.
Só uma dica, que o pessoal aqui das perguntas também falou assim, é muito mais fácil quando a gente vende um produto que já tem, tipo, know-how do mercado, e gostaria que o senhor comentasse sobre isso. Quer dizer, quando eu vou fazer uma palestra com uma marca, tipo a Apple, é muito mais fácil fazer uma reunião. Seria isso?
É mais fácil. Às vezes é mais difícil você vender uma ideia dentro da empresa do que fora da empresa.